Euronet Plus.
Bem-vindo ao Visto de Bruxelas, o espaço Renascença Euronet, onde olhamos com especial atenção para a Semana da União Europeia. Na edição de hoje, o Brexit, a estratégia da Comissão Europeia para abandonar os combustíveis fósseis e ainda a forma como Bruxelas está a acompanhar a crise entre a Ucrânia e a Rússia. E começamos pelo Brexit. No passado domingo, os 27 Estados-membros reuniram-se em Bruxelas e em apenas 38 minutos aprovaram o acordo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, aquele que era um dos passos obrigatórios para a consumação do Brexit, agendada para as 11 da noite de 29 de março de 2019. A bola voltou assim para o lado britânico, porque agora é preciso que o acordo seja aprovado no Parlamento de Londres, discussão que começa na próxima semana e que depois será votada a 11 de dezembro. Mas nestes últimos dias, para além das contas aos deputados que podem chumbar o acordo, há outros alertas que mostram preocupação com a saída do Reino Unido da União Europeia, como nos conta o jornalista António Fernandes, em Londres.
Os alarmes soaram esta semana quando foram tornados públicos estudos do Governo e do Banco de Inglaterra sobre o impacto que o Brexit pode ter na economia. Primeiro, o estudo do Governo e uma conclusão. A saída da União Europeia vai tornar o Reino Unido mais pobre, qualquer que seja o formato que tome. Foi isso mesmo que disse o Ministro das Finanças, Philip Hammond.
Se olharmos só para a economia, então o estudo mostra claramente que ficar na União Europeia seria a melhor solução para a economia.
Os números são impressionantes. O plano de Theresa May para o Brexit deixaria a economia do Reino Unido 3,9% mais pequena, por comparação com aquilo que seria caso não saísse da União Europeia. As estimativas do governo não apresentam números, mas peritos independentes dizem que esses 3,9% significam a perda de qualquer coisa, como 100 mil milhões de libras por ano. Pouco depois foram conhecidas as previsões do Banco de Inglaterra. Um hard Brexit pode levar o Reino Unido para uma crise maior que a crise financeira de 2008, com o PIB a cair em 8%, a libra pode colapsar e sofrer uma desvalorização de 25% e o desemprego sobe de 4% para 7,5%. Conseguir que o acordo passe no Parlamento parece ser mais uma sequela da missão impossível. Theresa May precisa de 320 votos a favor e conta neste momento com o apoio de cerca de 220 deputados conservadores. Há quase mais 90 deputados conservadores que vão votar contra. Mas há insatisfeitos em todos os partidos. E no Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, líder da oposição, já disse que o partido vai ser contra o acordo de May com Bruxelas. Se chumbar, May deu a entender que pode então passar a preparar o futuro sem acordo para sair da União Europeia. Mas isso está longe de ser o que os deputados pretendem. Muitos querem que o artigo 50 seja prolongado para ter mais tempo para renegociar um acordo. May defende que não é possível chegar a melhor entendimento com Bruxelas. O Partido Trabalhista garante que não vai deixar que o caos do hard Brexit aconteça e para isso pode fazer pressão para que o governo caia e haja novas eleições, ou mesmo para que seja feito um novo referendo, uma ideia que tem sido defendida por antigos primeiros ministros como Tony Blair ou Gordon Brown, mas que recentemente ganhou apoiantes até dentro do Partido Conservador, mas também noutros partidos, como os liberais democratas. Essa é também a vontade do movimento People's Vote, que a 20 de outubro juntou 700 mil pessoas nas ruas de Londres numa marcha por um segundo referendo. May tem recusado os pedidos de um segundo referendo por entender que o povo já votou, mas por muito que tentemos prever, tudo pode mudar a 11 de dezembro, quando o Parlamento decidir se o Brexit de May significa mesmo Brexit.
O jornalista António Fernandes, correspondente da Renascença em Londres. Em estúdio está, como habitualmente, Francisco Sárcio de Cabral. Francisco,
boa tarde.
Este alerta do Banco de Inglaterra, dizendo que uma saída sem acordo pode causar uma hecatombe para a economia, pior que a crise financeira de 2008, com uma redução de 8% no PIB, é um alerta que pode ajudar Theresa May na sua estratégia de ver aprovado este acordo na Câmara dos Comuns. Pode funcionar
Pode ajudar, não sei se será suficiente. Aliás, os avisos partem do próprio governo, foi o próprio Ministro das Finanças que fez cálculos nesse sentido, parecidos com o do Banco de Inglaterra. A London School of Economics também fez um estudo que prova isso. A Confederação da Indústria Britânica diz que será péssimo para por exemplo, a indústria automóvel britânica, etc. Agora, há uma diferença que foi salientada, aliás, pelo nosso correspondente em Londres, é se sair sem acordo nenhum, é o caos. É o caos. Por exemplo, basta pensar que em Dover passam diariamente 10 mil grandes caminhões que transportam mercadorias. esses caminhões, se do dia 29 de março à noite, no dia 30 de março Sim. próximo, esses caminhões passam a ser revistados, taxados, entrando ou saindo, enfim. É dramático. Além disso, há toda uma série de regras europeias que a Grã-Bretanha aceitava, sei lá, questões de segurança alimentar, questões de medicamentos. O governo britânico está a aconselhar as pessoas para armazenarem medicamentos e alimentos vindos da União Europeia, porque tem medo que, se houver tal hard Brexit, que é o Brexit sem acordo, haja tremendas complicações burocráticas, engarrafamentos, etc. Agora, se isto será suficiente, não sei. Porque,
Bom, há cada vez mais vozes, entretanto, a pedir um segundo referendo, até dentro dos trabalhistas. Mas ainda ontem, Michel Barnier, o negociador-chefe da União Europeia para este Brexit, foi ao Parlamento Europeu dizer que o tempo das negociações acabou e que agora é hora para ratificar o acordo e a declaração política.
Mesdames et messieurs, le temps des négociations sur l'accord de retrait.
Senhoras e senhores, o tempo das negociações sobre o acordo de saída e a declaração política terminou. Agora é o momento da ratificação pelo Parlamento Britânico, pelo vosso Parlamento e pelo Conselho. Tendo em conta as condições difíceis desta negociação e da extrema complexidade da saída britânica, o acordo que está sobre a mesa sobre o projeto de saída ordenada e a declaração política é o único e o melhor possível.
Isto é o que diz o negociador da União Europeia. Partindo do princípio que o Parlamento Britânico aprova o acordo, enfim, há muitas dúvidas sobre isso, mas partindo do princípio que aprova, depois a bola vem outra vez para este lado. E o Parlamento Europeu vai aprovar o acordo?
Eu acho que não tenho dúvidas que vai aprovar, porque ao longo destas dificílimas negociações, os 27 países, aqueles que vão ficar na União Europeia, depois da saída britânica, foram unânimes, não houve problemas graves. Nós lembramos que a semana passada havia a questão de Gibraltar, da Espanha, bem, foi ultrapassado. Conhece como muitos outros problemas e, portanto, a unidade que os 27 mostraram não seria escandaloso que agora o Parlamento Europeu viesse estragar tudo, não é? Porque todas as dificuldades desta negociação vieram do lado britânico, porque não estavam preparados, entraram num caminho com ilusões e falsas promessas e agora, enfim, estão muito atrapalhados.
Outro tema desta semana, a Comissão Europeia apresentou a estratégia de longo prazo para abandonar até 2050 os combustíveis fósseis. A poucos dias do arranque da Cimeira do Clima das Nações Unidas, que se vai realizar na Polónia, a Comissão faz saber que quer tornar a Europa na primeira grande economia mundial a funcionar de forma neutra para o ambiente no que toca às emissões de gases com efeito de estufa. Vasco Gandra.
A era dos combustíveis fósseis pode ter os dias contados na Europa, isto se a estratégia da Comissão der os resultados esperados até 2050. É por essa altura que Bruxelas aponta para o fim das emissões poluentes, ou seja, uma Europa com impacto neutro no clima. A União Europeia deve ser o líder mundial nesse processo de transição energética, é o que defende o vice-presidente da Comissão, responsável pela área da energia, Maros Sefcovic.
Hoje procuramos avançar até 2050 e para uma Europa neutra do ponto de vista do clima. Não só para contribuir, mas para liderar em direção aos objetivos do Acordo de Paris. As alterações climáticas já estão a afetar a Europa. Por exemplo, tivemos vagas de calor extremo em 4 dos últimos 5 anos. E no ano passado, os desastres relacionados com o clima provocaram danos económicos sem precedentes de 283 milhões de euros.
A estratégia da Comissão não apresenta novos objetivos nem políticas, aponta antes o caminho para uma ação conjunta dos Estados-membros em várias áreas. Aposta na eficiência energética dos edifícios, que permita reduzir o consumo, e nas renováveis como a principal fonte de energia, representando 80%. Outra prioridade é favorecer o transporte alternativo, como os veículos elétricos ou a bicicleta. Bruxelas quer também uma indústria europeia competitiva, assente na reciclagem e na recuperação, sem esquecer o recurso à bioeconomia e os progressos em curso na área da digitalização e da inteligência artificial. A Comissão quer igualmente desenvolver o sistema de captura e de armazenagem de carbono para eliminar parte das emissões poluentes. Ora, tudo isto implicará investimentos massivos e também mudanças de hábitos e de comportamentos por parte dos europeus.
Vasco Gandra, a Renascença em Bruxelas. O Comissário Europeu para a Energia e a Ação Climática reconhece que este objetivo vai exigir uma transformação no funcionamento da economia e mesmo no dia-a-dia dos europeus, mas não tem a menor dúvida de que isso terá que acontecer para que se consigam cumprir os objetivos fixados no Acordo de Paris. Esta semana fica ainda marcada pela tensão entre a Ucrânia e a Rússia no Mar Azov, junto à Crimeia. No passado domingo, a Rússia atacou 3 navios da Marinha Ucraniana, alegando que não tinham obedecido a ordens e que estavam ilegalmente em águas russas. De imediato, Bruxelas pediu a libertação dos navios e da tripulação ucraniana que estava retida na Rússia. A porta-voz da Comissão Europeia para os Negócios Estrangeiros considerou inaceitáveis os desenvolvimentos no Mar de Azov e apelou a uma diminuição da escalada de tensão entre a Rússia e a Ucrânia naquela região. Também o presidente do Parlamento Europeu, António Tajani, pediu à Rússia para respeitar a Convenção das Nações Unidas e permitir a passagem dos navios ucranianos.
Para nós, a integridade territorial da Ucrânia é fundamental. A Rússia não tem o direito de impedir a passagem de embarcações ucranianas ou de outros países em direção ao Mar de Azov e tem a obrigação de respeitar a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito Marítimo e o Acordo de Cooperação alcançado com a Ucrânia em 2003. Pedimos que as autoridades russas se comprometam em garantir o respeito das suas obrigações e libertem os militares ucranianos que foram detidos.
O apelo do presidente do Parlamento Europeu deixado esta semana. Ora, Francisco, temos aqui mais uma crise, já não bastava a Itália, o Brexit, agora temos também este aumento de tensão entre a Rússia e a Ucrânia. A União Europeia é obrigada a fazer qualquer coisa. Não é?
Esta crise já vem de trás, já tem anos, não é? Porque a Rússia nunca deixou de, primeiro, tomou conta da Crimeia, e incentivou e participou em revoltas no leste da Ucrânia, de maneira a dividir esse país. O que a União Europeia pode fazer é manter as sanções, atitude política. Até o próprio Trump já recusou na Cimeira do G20, que está a começar hoje na Argentina, já disse que não se ia encontrar com Putin. Não sei se vai ou não vai, ele é capaz de que não se encontra, depois vai encontrar. Mas enfim, mas que, pelo menos tomou essa atitude pública, dizer, não vou encontrar com o Putin por causa do que está a passar naquela zona do mar da Azov. É um problema, porque de facto, que está por resolver há muito tempo. A Ucrânia também não ajuda muito, porque é um país caótico e em que há muita corrupção. Mas há que esperar para ver e há que manter uma atitude de firmeza perante Putin, o que não agrada aos adeptos de Putin, geralmente da extrema-direita, como Marine Le Pen, Salvini na Itália, Viktor Orbán na Hungria, etc.
Para terminar, Francisco, queria ouvir ainda a sua opinião sobre dois outros assuntos desta semana, duas derrotas populistas, vou-lhes chamar assim. A Itália e a Polónia desafiaram Bruxelas e aparentemente perderam. A primeira com o orçamento, a segunda numa questão de justiça. O que é que se passou esta semana com estes dois países, enfim, que fizeram braço de ferro?
Ora, muito resumidamente, o caso da Polónia é mais claro. A Polónia tem sido criticada, e muito justamente, porque o poder político interfere no sistema de justiça, e um dos atos de interferência foi, há cerca de um ano, o governo polaco dizer, bem, demitir 24 juízes do Supremo Tribunal Polaco, substituindo-os por, enfim, juízes mais amigos do poder. Isso foi muito criticado pela própria Comissão Europeia, que tomou várias iniciativas, e uma delas foi mandar o caso para o Tribunal Europeu de Justiça, que decidiu que a Polónia devia readmitir aqueles juízes que tinha expulso.
E a Polónia cumpriu.
E a Polónia cumpriu. Cumpriu com um decreto já aprovado da Assembleia, do Parlamento de Varsóvia, e, portanto, aqui foi um recuo em toda a linha, não é? No caso da Itália, ainda estamos para ver, mas há indícios que, desde o princípio desta semana, o governo italiano começou a dar indícios de que poderia ser menos rígido na questão do déficit, nomeadamente. E, portanto, imediatamente, logo que vieram essas declarações a público, os juros que paga a dívida pública italiana desceram. Esperemos que essa atitude continue, embora seja imprevisível, até porque há dentro do governo italiano, que é de coligação entre o Cinco Estrelas e o grupo de Salvini, que é a Liga antiga Liga do Norte, que agora chama só Liga, há divergências. Mas, oxalá, as coisas continuem no caminho certo.
E assim chega ao fim mais uma edição do Visto de Bruxelas, 2 a 8. Cá estaremos. Boa tarde.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Tallinn.
Bruxelas. Sofia.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.